Boa tarde, estamos em visão de jogo. Portugal entrou em campo duas vezes. Primeiro para defrontar a Espanha, em jogo de caráter particular em Alvalade. E ontem, em Paris, o regresso ao Stade de France para defrontar a França. 4 anos, 3 meses e um dia depois do gol de Éder, mas desta vez sem Éder. Um jogo da jornada 3 do Grupo 3 da Liga das Nações. José Manuel Ribeiro, olhando para estes dois jogos de Portugal, eu só não gostei dos primeiros 30 minutos em Alvalade frente à Espanha. Dois jogos que terminaram com 2 empates a 0.
Era o 11 mais, digamos, que se desconhecia mais entre eles, né? menos rodado, com mais mudanças sérias relativamente às últimas equipas que têm jogado. É muito natural que não começasse por não funcionar bem, não é? Mas até acho que com o tempo acabou por melhorar e encaixar qualquer coisa. Mas era um jogo particular. Um jogo particular serve sobretudo para experimentar um jogador ou outro, ou uma combinação específica que se pode tentar, mas não serve para mais do que isso. Acho que não podemos tirar outro tipo de ilações.
Luís, meio-campo de Portugal frente à Espanha em Alvalade, com Rubén Neves, João Moutinho e Renato Sanches, frente à França ontem com Danilo, William Carvalho e Bruno Fernandes. O ataque de Portugal contra a Espanha, Cristiano Ronaldo, Francisco Trincão e André Silva. Contra a França, Cristiano Ronaldo, João Félix e Bernardo Silva. As coisas funcionaram melhor ontem.
Sim, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Sim, mas repara aquilo que o Zé estava a dizer. Estás a um jogo particular, o jogo com a Espanha, e portanto a abordagem competitiva a todos os níveis, até na mente dos jogadores, é completamente diferente daquilo que era a carga emocional de um jogo com a França. Claro que não era uma final de um europeu, nem uma meia-final, mas sabemos que um França-Portugal mexe muito com a cabeça dos jogadores, todos nós. Portanto, enfim, eu penso que o jogo com a Espanha tem características mais específicas em relação àquilo que também é um adversário que joga, como eu refiro, tem um estilo de jogo, em que a França tem uma forma de jogar, parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, porque a Espanha tem um estilo bem definido, independentemente dos jogadores que estão em campo. Por isso, quando jogamos contra a Espanha, falamos no estilo de jogo que a Espanha tem. Quando jogamos contra a França, jogamos no sistema tático que a França joga. Parece a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes, porque isso também influi muito na nossa forma de jogar, que é uma forma também de expectativa e depois de identidade, mas tem muito a ver também com o que o adversário nos coloca. Quanto à Espanha, esse início de jogo, de facto, foi absorvido pelo estilo de jogo da Espanha, depois equilibramos com a nossa estratégia, e o jogo acabou empatado e ainda ficamos na retina com aquelas bolas à barra do Cristiano e do Renato. Agora, o que eu acho mais relevante em termos de análise da seleção é o jogo de ontem com a França. E a esse nível, sim. Aliás, eu penso que este meio-campo seria o meio-campo que jogaria contra a Espanha se o jogo a valer fosse o da Espanha e o de particular fosse o da França. Acho que aí invertiam-se as equipas que teriam jogado, tirado um jogador ou outro. E nesse sentido, eu acho que há um jogador para mim que é fundamental, em função daquilo que o Fernando Santos quer jogar, que é o William Carvalho. Ele vê nele, de facto, a âncora daquela equipa no meio-campo, o jogador que lhe vai agarrar o meio-campo, quer defender, quer atacar. E quando digo a defender, nem é tanto por ele ser um jogador muito forte fisicamente. E isto pode parecer um pouco estranho dizer isto a um jogador que é um monstro físico, atlético, termos muscular do William, mas o William não é um jogador que ganha muitas bolas no contacto físico, no choque, não. O William é forte fisicamente em posse, na condução e depois no passe, que define muito bem. E nesse aspecto foi muito importante para o equilíbrio do meio-campo. E depois, claro que na frente, com o João Félix, com o Bernardo e com o Ronaldo, embora a bola não chegasse lá muitas vezes, tivemos mais equilíbrio e mais capacidade de criar desequilíbrios.
Não foi um grande jogo do Bernardo Silva?
Não foi um jogo do grande jogo do Bernardo Silva, e não é por acaso que por causa disso foi o primeiro jogador que o Fernando Santos substituiu para entrar o Jota. Não era para mudar a forma de jogar, era para mudar ali uma dinâmica ou uma inspiração de um jogador numa posição da faixa, e imaginava que o Jota pudesse dar outra dinâmica à equipa. Não aconteceu muito isso, também o jogo ali já estava um pouco mais incaracterístico. Eu acho que Portugal, no entanto, consegue ter ali uma coisa que é muito importante, que eu já referi e estando a comentar o jogo ontem, que é a personalidade, que é porque até agora eu acho que nós jogamos mais, não é jogar mais, tivemos mais personalidade hoje até do que no jogo da final do Euro 2016. Eu acho que os franceses agora já olham para nós com respeito. Eu acho que...
E talvez tenhamos mais qualidade individual ou não?
temos mais soluções dentro da qualidade individual. Sim, temos mais elementos que podem desequilibrar pelo lado individual. Embora isso não seja necessariamente bom, repare, ou melhor, não é logo um transfer positivo, porque isso tem que ter depois aquilo que eu chamo a criatividade coletiva. A individualidade tem que ter um transfer coletivo. O que eu acho que gostaria de destacar era que, de facto, nós até não é até ontem, mas sobretudo esta seleção que agora aparece nos últimos, na última década, por aí, tem transformado muito a nossa mentalidade. Nós sempre que chegávamos contra a França olhava para nós com uma sobranceria, com um nariz no ar e com uma superioridade, que de facto era nós que tínhamos a pressão de jogar contra a França, éramos nós que éramos que sentíamos mais pequenos, éramos nós que jogávamos na expectativa.
E era a nossa besta negra.
E nós jogávamos no contra-ataque. Era a besta negra, ganhava, enfim.
Ganhava quase sempre.
Sim, ganhava quase sempre, ou ganhava sempre mesmo. Mas era sobretudo, reparo, independente de ganhar ou perder, porque podíamos ter perdido ontem, isso é outra questão. Mas é a forma como se aborda os jogos. E nós abordávamos o jogo contra a França sempre já um pouco temerários, enquanto que os franceses com o nariz no ar. Eu acho que, em relação ao jogo de ontem, já senti uma coisa, de facto, engraçada. É que os franceses sentiram a pressão. Eu via que estavam os franceses com mais pressão, pelo menos sentia eu, se calhar vocês diriam-me se sentiram a mesma coisa ou não, mas eu sentia os franceses com mais pressão por estarem a jogar contra nós, mas vamos jogar, e eles já são campeões do mundo, entretanto, depois de perder o europeu, foram campeões do mundo. Vamos jogar contra Portugal. Epá, eles já nos ganharam aqui no mesmo sítio há 4 anos. Eles agora já são uma seleção forte, já estão, de facto, a impor-se. Epá, e os franceses já tiveram algum receio de nós. E nós jogamos soltos.
Ele está a dizer isto tudo porque sabe que eu li o que ele vai descrever para amanhã.
Tem
medo que eu diga antes dele. Por isso é que ele está...
Está a antecipar-se.
Isto é uma estratégia.
Como se eu fizesse uma coisa... É o segundo insulto que tu me fazes. Como se eu fizesse uma coisa...
Não, tu é que disseste, não veio.
Também sentiste isso, Zé, que o Luís acabou de afirmar, que os franceses estavam mais pressionados para defrontar Portugal do que Portugal para jogar contra o campeão do mundo.
Claramente, com muito mais respeito. Aliás, eu acho que entra muito mais a França em expectativa no jogo de ontem do que Portugal. Embora Portugal tenha feito uma equipa para jogar com a França, claramente para olhar para o que a França é, a seleção que entrou na expectativa, que entrou mais hesitante,
especulou mais com o jogo,
até mais, exatamente, mais especulativa, foi claramente a França. Agora, eu acho que jogar com a França é sobretudo um combate físico e a verdade é que há uns anos, mais do que até do que a questão da personalidade, um jogo deste seria muito complicado para Portugal, mesmo noutras gerações em que nós tivemos jogadores tão técnicos como os atuais.
Mas há também aqui uma vantagem, eu penso, que é termos agora jogadores que jogam nos grandes clubes a nível europeu e consequentemente, a nível mundial.
Sim,
isso fez com que esse bloqueio psicológico desaparecesse.
Bloqueio psicológico, mas o físico também. Ou seja, Portugal já sabe lidar com esta situação. Não é? Até uns anos não era fácil. Sempre que havia um jogo com estas características, uma boa seleção forte fisicamente, que se impõe fisicamente, era um problema que Portugal não sabia resolver.
E pensas também por aí aquela dupla de meio campo com o Danilo e o William Carvalho?
Acho que é muito inteligente. Não concordo muito com o Luís nesse aspecto, porque acho que se fosse só por uma questão de passe, de inteligência, podia jogar João Moutinho naquela posição. Acho que o William Carvalho joga por ser o William Carvalho,
por ter
aquela dimensão física, por ajudar muito a não digo a equilibrar, mas pelo menos no combate, não é? Vamos a ver o meio campo da França, não é? É um meio campo brutal, não é? Mesmo o Kanté, que pode ser um gigante, é um...
Um jogador baixo.
Mas é um animal que não para.
Tem menos de 1,70m.
Não é? Não para, é intenso, eu imagino que para um médio levar com aquele jogador o jogo todo deve ser insuportável, não é? O esforço de concentração que é preciso para lidar com ele é... E, portanto, mais o Pogba, mais o Rabiot, portanto, são jogadores fisicamente fortes, que dão muito trabalho. E eu acho que isso também acabou por pesar nas possibilidades que Portugal depois teve ou não de fazer golos, ou seja... Percebia-se também havia uma concentração muito grande de Portugal nessa parte do trabalho, nesses duelos físicos, que depois acabaram por prejudicar o que se fazia na frente.
Quarta-feira, Portugal defronta a Suécia, em Alvalade. Será que Fernando Santos fará algumas alterações no 11 inicial?
Talvez faça em relação à frente, é capaz de jogar o Jota de início, talvez
pode
faça.
Pode jogar João Cancelo, não?
Exatamente, talvez na defesa, em relação a essa questão dos laterais. De resto, em questão Ronaldo, João Félix, não vejo. A questão dos centrais também não, estiveram muito bem ontem.
O meio-campo também será o mesmo?
Tirando aquela primeira entrada do Rubem Dias no primeiro minuto. Acho que ele tem que limar aquelas coisas. Não as pode fazer, melhor dizendo, ponto. Não é? Porque achei engraçado ele dizer...
Ontem o Mário Fernandes dizia uma coisa engraçada no final, quando estávamos a analisar o jogo no final, no rescaldo do jogo, o Mário Fernandes, eu também utilizei essa expressão de ter que limar, e o Mário teve uma intervenção engraçada quando ele diz que... Não, ele não tem que limar, ele tem que eliminar.
Sim, é mesmo isso.
É mesmo isso, ele tem que eliminar, concordo totalmente com o Mário, ele tem que eliminar essa parte.
Aquilo com VAR podia dar cartão vermelho. Por isso, se ficas lá com um central...
Aos dois minutos.
Exatamente. Sim, sim. Eu achei engraçado até ler a declaração do Rubem Dias, dizer que foi o Giroud que veio contra mim e que provocou
o
contacto.
Mas não é.
Claro, de facto, aquilo, não pode fazer aquilo. E não voltou a fazer. Porque depois,
mas a verdade é que foi um grande jogo.
Fez um belíssimo jogo.
A partir daí fez um jogo impecável.
Os centrais ontem, os quatro centrais, provavelmente foram...
Sim.
Se não foram os melhores.
Não, foram aí concordo contigo, tiveram perfeitos. Num jogo também que solicitou muito os centrais, no sentido em que as equipas recuavam muito quando perdiam a bola.
E eram duelos a sério, não é? Levar com o Mbappé, levar com o Ronaldo, sim, levar com... Não é?
Eu acho que as duas equipas marcaram bem, de facto, o espaço de explosão do Ronaldo e do Mbappé. Portanto, nenhum deles tiveram, o Ronaldo, um espaço de explosão, que é um espaço de explosão de remate.
Tem aquela hipótese no fim.
Tem.
Grande defesa do Lloris.
Fiquei só com aquela ideia que o Trincão podia ter entrado um pouquinho mais cedo. Pronto, mas isto é apenas uma sensação que se calhar agora pode ser fácil de dizer depois da última jogada. Mas taparam a explosão de remate do Ronaldo, tapamos a explosão de velocidade do Mbappé, embora tenha tido ali um lance no início da segunda parte, que é uma delícia ver a forma como ele penteou a bola pelo Danilo. Depois quis colocar a bola, com o remate ali em força já era diferente.
E mas ali é uma boa defesa também do Patrício.
É, embora o remate seja muito... Tentou fazer ali um panenque em movimento, não é? Eu penso que o que o jogo deixa nos bons indícios. Neste momento somos uma seleção top do futebol europeu e mundial, claro. Jogamos de igual para igual com a França. Portanto, acho que mais do que isto, neste ciclo histórico que Portugal atravessa, não se pode pedir.
Será o mesmo meio-campo frente à Suécia, com o Danilo, o William Carvalho e o Bruno Fernandes, e o José Manuel Ribeiro?
No aspecto físico, o jogo tem as mesmas características. Portanto, é uma seleção muito física, que aposta tudo no físico, tem uma tática para investir no físico. Portanto,
sim, é uma equipa de 4-4-2, dois pontas de lança, um jogo mais direto.
Sim, sim.
A questão é que não é as dificuldades que nos criam, é o tipo de dificuldades que nos criam. Porque a França é muito melhor equipa do que a Suécia, mas se calhar são dificuldades que nós sabemos lidar dentro da nossa característica latina de jogar também contra latinos. Com a Espanha é a mesma coisa, ou com outro tipo de seleções também. Seleções que são claramente inferiores num plano global de análise, como são a Suécia, como serão a Noruega, ou como serão outro tipo de seleções, que às vezes, ou a Áustria, causam-nos mais problemas pelo tipo de problemas que nos colocam. Levam-nos o jogo para um território de estilo e para um patamar físico que nós temos mais dificuldades. Eu pensei nisso também muito, vendo isto aqui num parênteses, só para perceber o que eu estou a dizer, o que foi o jogo do Sporting com o Lasse Klins. Não é o problema do Lasse Klins a forma como ele joga, porque o Lasse Klins está em quarto ou quinto classificado do campeonato austríaco. É o tipo de dificuldades que aquele futebol coloca,
exato.
Às nossas equipas que se sentem-se inconfortáveis porque levam-nos a jogar um jogo que nós não sabemos jogar.
Era um bocado aquilo que eu queria dizer há bocado, não é? Que era uma dificuldade que há uns anos sentia mais.
Sentia-se mais, claro.
Mas ainda assim, acho que a Suécia basicamente tem dois jogadores preocupantes, não é? O meio-campo não é muito preocupante do ponto de vista ofensivo, será muito preocupante do ponto de vista defensivo. Não é? Dará trabalho. Agora, não é um meio-campo particularmente criativo, não é um meio-campo. Portanto, se calhar faz sentido pensar nesse meio-campo, pensar mais em como ultrapassar do que em como defendê-lo. Não é?
Sim.
Em termos de.
Mas o William, para mim, eu acho que o Fernando Santos...
Não abdica.
Não, ele olha para o William, de facto, como... Eu não consigo ver uma... Não consigo isto, enfim. Eu acho que neste momento... Acho que Portugal nunca joga verdadeiramente como quer o Fernando Santos sem o William.
Sem aquele 8. E depois não há nenhum 8 assim, não é?
Só
não.
Para encerrar este capítulo, a seleção, vocês acreditam que neste grupo 3 da Liga das Nações, de apuramento para a Final Four, isto será um ombro a ombro entre Portugal e França? Vocês acreditam naquilo que o Fernando Santos disse, que a Croácia ainda se vai meter nisto?
Pode-se meter, jogando em casa os dois jogos com França e Portugal, pode-se meter. Se a França, se a Croácia roubar pontos a algum deles, pode ser decisivo.
É já quarta-feira com a França.
Sim, pode ser decisivo. Se roubar pontos à França...
E é bem capaz disso.
E é bem capaz disso.
Mas terá que ganhar, não é só roubar pontos. Tem mesmo para se intrometer na questão do apuramento e ficar em primeiro lugar do grupo?
Sim, eu já nem estava... Sim, também, para o lado dos croatas, sim. Mas para se intrometer na luta...
Ter interferência
indireta...
Mas não acreditas que já vá a tempo do apuramento a Croácia?
Não, porque acho que
claramente... Teria que ser uma debacle também de Portugal e França.
Tinha que ser. E eles tinham que ganhar sempre, porque acho que é altamente improvável. Mas pode-se intrometer dessa forma indireta. Era mais nisso que eu estava a referir.
Certo. Zé, o que é que tens a dizer sobre isto? Concordas com esta análise?
Concordo. Eu ainda agora vi o jogo deles com a Suécia. Acho que são uma seleção que tem muitos jogadores novos. Não é aquela seleção do Mundial. E também perdeu algumas das grandes figuras. Deixaram de jogar. O Rakitic, por exemplo. Mazzukic. É uma equipa nova que está a crescer. Mas que continua a ter muito talento e continua a ser muito problemático.
Vamos encerrar este capítulo a seleção, que joga quarta-feira em Alvalade frente à Suécia, num jogo que naturalmente a TSF vai acompanhar, e vamos olhar para o mercado. Fechou o mercado, finalmente está encerrado o mercado, ou pelo menos os principais mercados encerraram. Porto muito ativo no último dia, Luís, com saídas de Alex Telles e Danilo Pereira. Alex Telles para o Manchester United e o Danilo Pereira por empréstimo para o Paris Saint-Germain. Entradas sem opção de compra, 3 entradas por empréstimo, 3 jogadores que chegam de Inglaterra, Malang Sarr, Marco Grujic e Filipe Anderson. Destes 3, qual é que destacas? Filipe Anderson?
Sim, claramente. Acho que Filipe Anderson está no top das contratações que o futebol português conseguiu esta época. Contratações, enfim. É um futebol por empréstimo neste momento.
Sem opção de compra.
Exato. Mas nisto vivemos um tempo que é transversal a toda a Europa, não é? Portanto, quem compra, ou quem precisa de comprar, recorre aos empréstimos, porque... E acho que esta estratégia, pensando no nosso caso em específico, no futebol português, é certa, muitas vezes. É que é olhares para os grandes, para os colossos europeus, porque estás a falar dos jogadores do Liverpool, não é? O caso do
Marco Grujic do Liverpool, Malang Sarr do Chelsea e o Filipe Anderson do West Ham.
Os grandes, e quando digo os grandes, são os grandes clubes de Inglaterra, quase todos, não é? De Itália ou da Alemanha, que compram tanto. Não é? No início, e depois deixam cair muitas peças soltas, não é? Porque compram tanto que depois não sabem quando fazer a tantos jogadores. E quando chegas ali ao mercado de janeiro, há tantas peças soltas caídas.
Mas como é que o West Ham não aproveita este jogador?
Não, já aproveitou, ele já teve um rendimento alto. Sim, só que o West Ham teve quase a descer de divisão. Pá, portanto, e portanto, agora um novo projeto, novo treinador, portanto, nova ideia, outra vez um balde de dinheiro.
É David Moyes que não acredita em Filipe Anderson?
Foi ele. Tinhas um Pellegrini que de facto que é um adepto do futebol, de toque, de passe, de conteúdo bonito do Filipe Anderson. De repente tens um David Moyes que vem da escola britânica, mais de serrar o dente e de agressividade. É verdade que Filipe Anderson cai das opções.
Portanto, o que é que este jogador pode trazer?
Pode trazer aquilo que o Sérgio já referiu, aquilo que é uma criatividade de desequilíbrio de um para um a partir de uma faixa, embora ele possa jogar por dentro perfeitamente.
Tipo Brahimi?
Sim, quer dizer, repara, eu não gosto muito de falar de jogadores falando noutros, porque as pessoas vão logo procurar comparações e eles são diferentes, não é? Não tem a finta do Brahimi, não tem o improviso do Brahimi, tem, no entanto, um talento notável num para um, é um jogador talvez de maior recorrido do que o Brahimi em relação ao espaço que invade. Deixa-me destacar esta contratação do Grujic, que é muito interessante. Lá está, mais uma peça solta que estava ali no Liverpool, de facto, embora o Klopp lhe tenha dado minutos neste início da época, percebia-se que ele dificilmente iria jogar, agora com a contratação do Thiago Alcântara, estando lá o Fabinho, ele não ia jogar, não é? E, portanto, o ir buscá-lo, de facto, é ir buscar este tipo de mercados. Os salários são altos, mas, em geral, o gigante também partilha o salário e, portanto, tu consegues ter o jogador. Agora, atenção, isto é bom num período de crise ou em janeiro, porque é um investimento para os outros, porque não vais ter retorno, não é, disto. Não é? Portanto, a não ser que haja ali um acordo em relação a partilhar lá com uma parte do passe ou de uma futura venda, a verdade é que é para rendimento imediato.
Ainda por cima, Zé, como já sublinhei, são empréstimos sem opção de compra, ao contrário, por exemplo, do Todibo, que chega para o Benfica também por empréstimo do Barcelona, mas com o Benfica a ter uma opção de compra de 20 milhões de euros.
Mas mesmo assim, depois essas opções também são muito complicadas. O Porto já passou por isso, já teve casos em que não acionou, como por exemplo o Diogo Jota, e depois acionou a do Oliver, e se calhar fez uma má escolha nessa altura.
Sim, mas isso...
Se calhar escolheu ao contrário.
Mas agora também é fácil.
Agora
claro,
é fácil
claro,
dizer.
Claro, claro, se calhar na altura...
Claro que sim.
Eu também elogiei tanto a contratação do Adrián López, e depois ao fim de um ano e meio, quer dizer,
Sim, mas era impossível. Ele vinha de uma final da Liga dos Campeões.
Claro, é isso mesmo.
Isso é impossível. Epá,
Acho que é uma solução de emergência. Acho que o Porto fez esta pré-época, este fez com as mãos atadas atrás das costas, não é? Não teve remédio, fez aquilo que era possível, não é? Não tinha dinheiro, tinha uma missão muito complicada.
Lá conseguiu a contratação do Tony Martínez?
Sim, lá conseguiu. Tinha uma missão muito complicada, que era a questão do fair play financeiro, portanto tinha que fazer dinheiro, não podia gastar muito, portanto é a solução possível. Acho sempre muito complicado, porque não sei como é que... Geralmente a cabeça dos jogadores não vem muito bem. Aliás, vimos isso, o exemplo dos jogadores que o Sporting tentou a mesma solução há um ano, de uma forma um pouco mais estranha, porque foi buscar jogadores para posições redundantes, digamos, mas a verdade é que não funcionaram, e percebeu-se que não funcionaram por causa da mentalidade, sobretudo. Não foi mais por serem maus jogadores.
Fala do Bolasie e
do Zezé. Acho que não vem...
Sim, embora esses fossem mesmo um mundo de problemas, já traziam atrás.
Sobretudo os Zezé.
Estes jogadores que o Porto traz agora, estes três jogadores, dão outras garantias que esses não dão.
Sim, mas tirando a Liga dos Campeões, em que certamente eles serão jogadores importantes porque têm isso na cabeça, não sei... Qual é o objetivo deles, não é? O objetivo deles será sempre... No caso do Felipe Anderson, duvido que o objetivo dele seja regressar ao West Ham, não acredito nisso. Mas no caso
do Grujic,
acredito que o objetivo dele seja, obviamente, jogar no Liverpool. É com essa ideia que ele vem...
Que é um jogador para fazer de Danilo.
Não é bem um jogador para fazer Danilo, é mais versátil do que o Danilo. Acho que é um jogador que encaixa muito bem
no duplo pivô que o Sérgio quer.
No duplo pivô, exatamente. É um jogador muito físico, que é fisicamente muito forte.
Mais o William Carvalho que Danilo?
Tu gostas muito de fazer isto, João. Tu sempre falas de um jogador, procura-se um jogador.
Porque é fácil para os adeptos que não conhecem o Grujic arranjarem aqui um ponto de comparação.
Mas podem dizer em erro, João, porque... Sim. Porque estamos a funcionar numa interligação, não é, dos jogadores, até aliás aquela questão que estou a tocar-te e que o José tocou, que é não identificar o jogador sozinho naquela posição, identificar o jogador a partir do momento em que está a jogar ao lado de outro jogador com determinadas características e, portanto, em função disso, não é tanto o jogador só, mas também com quem vai jogar. E, portanto, eu acho que a questão do Grujic metido com um Sérgio Oliveira ao lado, com um Uribe ao lado, encaixa perfeitamente. Se me falares num Grujic sozinho à frente da defesa, não. Se me falares num Grujic até, pronto, ok, como o William Carvalho joga agora na seleção com um 8 subido sozinho, também não. Estás a perceber? Okay. Agora, naquela dupla funcionando ali quase de perfil, sai um para o jogo, fica o outro, acho que sim. Pelo menos em princípio. Sim. Agora veremos o trabalho que o Sérgio irá dar aos jogadores. Não é?
Sim, sabe fazer as duas coisas. Basicamente é um médio completo que sabe atacar também, que sabe aparecer na área.
E este Malang Sarr vem para lateral esquerdo ou para central?
Pelo que eu ouço, vem mesmo para lateral, mas...
Faz sentido que venha para lateral em face das necessidades do Porto. Faz pouco sentido que venha para lateral em face das características que conhecemos do jogador.
Sim, sim.
Agora, se o Porto... Acho que o Porto sabe disto, como é evidente, e consegue olhar para ele, mas não conseguimos fazer dele o lateral que queremos, com o equilíbrio também da direita com o Manafá...
Penso. Será ele o lateral esquerdo do Porto em Alvalade, na próxima jornada?
Acho que também poderá dar uma coisa ao Porto, e penso que na semana passada tocamos nisso um pouco de leve, mas numa alternativa de um sistema A3, em alguns momentos.
Jogar com três defesas?
Pode acontecer.
Pode ser nisso. Pode ser nisso que eu...
Defender a 3 não implica defender... Jogar a 3 não implica defender a 5, não é? Pode defender a 4 na mesma, porque o Sarra também pode fazer lateral esquerdo, ou melhor, defesa esquerda e defesa central, e, portanto, pode-se criar aqui uma nuance interessante, porque o Porto já joga há 3 anos da mesma forma. Sim. Alguns princípios que mudam, e acho que o Sérgio agora, na quarta época, pode querer mudar algumas situações, e este jogador pode proporcionar isso.
Depois também temos que pensar em várias coisas, não é? Porque, por exemplo, o que é que o Porto perde com estas mudanças e com a equipa que tem jogado ultimamente e sem o Danilo, perde jogo aéreo, perde peças para jogo aéreo.
Isso é verdade.
Portanto, provavelmente ter um lateral esquerdo com estas características, não é? Ajuda a resolver esse problema, não é? Sobretudo se não jogar com o Tony Martínez no ataque.
Acreditas, portanto, que é Alvalade, será o Malang Sarr, o lateral esquerdo do Porto?
Acredito que pode ser, porque houve tempo, não muito tempo, mas houve tempo, apesar de tudo, para treinar e para haver algum entrosamento mínimo.
O Benfica trouxe Todi Bo, um defesa central, ainda bastante jovem, francês.
Belíssimo defesa central. Gosto muito dele, já falei dele muitas vezes, já escrevi dele muitas vezes, adorei vê-lo jogar no Schalke.
Mas fica toda a ideia que não era o central que Jorge Jesus queria.
Eu fico admirado, é que quando leio, eu não quero acreditar que seja verdade, que o Jorge Jesus ficou admirado com o Todibo e que vai fazer dele um grande central. Quer dizer, como se tivesse descoberto um miúdo de 17 anos debaixo de uma pedra, no, sei lá, no Nordeste brasileiro, por amor de Deus. Estamos a falar de um titular de seleções jovens francesas todas. Estamos a falar de um jogador
que foi capa
de joga...
jornais 3 ou 4 anos.
Um jogador que joga na Bundesliga, um jogador top do Barça, quer dizer, por amor de Deus. É um jogador de créditos firmadíssimos, quer dizer, por amor de Deus, não é o Jorge Jesus que vai fazer dele um grande central. Ele já é um grande central. Agora, que ele pode trabalhá-lo bem, sem dúvida, para potenciar ainda mais a sua qualidade, sim. Agora, dizer que ele ficou surpreendido com o Todibo, eu fico com poucas orelhas em pé.
Até lhe fica mal, porque, quer dizer, um treinador top que desconhece...
Sim, penso que pode. Na minha opinião, sim. Pelo valor que ele tem, sim. Agora, isto depende também das
opiniões. Mas até pelo adversário, não é? Ele vai concorrer com o Vertonghen, que acaba por ser o elo mais fraco agora daquela defesa, não é? Faz todo sentido.
Ele mais fraco porquê?
Porque em termos de características é o mais fraco. Acho que o Todibo acrescenta, por exemplo, uma velocidade.
Sai que bem com a bola, pode jogar a médio ou invadir o espaço do médio.
Sim, mas é isso, para tendo o Otamendi tu podias ter esse problema resolvido, não é? Mas ele, para além disso tudo, portanto, tem melhores características do que o de Clertong, isso não há dúvida nenhuma.
Não veio Ruben Semedo, não veio Lucas Veríssimo, mas Lucas Veríssimo dizem que está sinalizado pelo Benfica para janeiro. Samuel Ribeiro, estás sempre bem informado sobre estas questões.
Isso é estranho.
Porque também se intrometeu neste negócio, Lucas Veríssimo?
Sim, acho que sim. E não me espantaria que voltasse a fazê-lo.
Ficou irritadíssimo com isso e pressionou Luís Filipe Vieira para fazer um pré-acordo ou sinalizar o jogador para janeiro.
Mas faz sentido.
É esse o cenário?
Mas faz sentido teres Todibo, teres Otamendi,
Vertonghen, Ferro.
E teres... Mas o Ferro já percebemos que não conta. Jardel. E depois teres outro central de top, porque estamos a falar de um central de top, estamos a falar de um dos melhores centrais do Campeonato Brasileiro, que não vem aqui para ser suplente. E, portanto, faz sentido ter isso tudo. Faz sentido. Isso é um overkill, um exagero enorme para mim. Não percebo muito bem a lógica. No caso do Porto, já percebo, porque apesar de tudo, o Porto tem que fazer uma renovação. Tem um central que vai fazer 38 anos, tem outro central também já nos 30.
O Vertonghen também não são novos.
Aliás, há uma coisa engraçada, que é, há 8 centrais... Entre Porto, Benfica e Sporting, há 8 centrais com mais de 30 anos no campeonato.
Era aquilo que eu estava a dizer. O Vertonghen também não é novo, o Otamendi também não é novo, o Jardel muito menos.
Tu estás-me a perguntar se faz sentido. Eu acho que teres 4 centrais que são indiscutivelmente capazes de serem titular faz sentido numa equipa como o Benfica, até para jogares a top competições europeias e campeonato e todas as outras competições. Aquilo depende de conhecer muito bem os jogadores, porque são 4 jogadores que tu sabes que, de facto, como tu dizes, vêm para jogar e só podem jogar 2, não é? E, portanto, tens que perceber também...
É do equilíbrio do balneário que eu estou a falar.
Exatamente. É por isso que
isso
há ali...
é sempre bom.
Exatamente. É preciso saber ali também o que está atrelado em termos de personalidade a esses jogadores, se podem fazer banco e não criarem depois ali um problema.
Por exemplo, nós sabemos que o Otamendi... Nós sabemos que o Otamendi, por exemplo, saiu do Futebol Clube do Porto, não tanto por ter vontade de ir lá para fora, mas saiu do Futebol Clube do Porto porque se sentiu... Deixou de se sentir titular com o Paulo Fonseca. Foi a principal razão da saída dele, foi ter percebido que estava a perder espaço com o Paulo Fonseca, não aceitou bem o banco.
Mas é tudo, tu não deixaste bem claro se tens informações ou não, ou se podes dizer também, que Lucas Veríssimo será jogador do Benfica em janeiro.
Acho que se o Futebol do Porto puder contratar, o contrato.
Lucas Veríssimo?
Sim.
Então não é garantido que seja jogador do Benfica para janeiro?
Não tenho informações disso.
Olhando para o Sporting, João Mário... regressa a Alvalade. O Wendel confirmou-se a saída para o Zenit por 20 milhões de euros. Regressa João Mário por empréstimo e o Sporting não contratou ponta de lança. Aquilo que tanto falávamos, que o Sporting precisava de contratar um ponta de lança, acabou por não contratar.
Custa-me entender, sinceramente. Não quero utilizar aqui nenhum adjetivo mais forte em relação àquilo que poderá ser a competência maior ou menor da estrutura de futebol do Sporting para encontrar um ponta de lança, mas acho incrível. Acho incrível.
Falou-se de Paulinho até à última hora.
Sim, mas o forçar de Paulinho por aqueles valores que sabia-se que o Braga iria querer vender o Paulinho, depois dos problemas que o Sporting tem com o Braga, depois da questão do Ruben Amorim, forçar Paulinho era algo que estava condenado praticamente ao insucesso, a não ser que entrasse, como é evidente, o agente secreto especial, o Jorge Mendes, para resolver o assunto. Portanto, não há hipótese, não haveria, o Salvador não iria nunca ceder a questão do Paulinho, que de facto é uma joia que ele tem para vender. Agora, acho incrível o Sporting não ter uma alternativa para ponta de lança, isto é, o Sporting...
Nem três pontas de lança, portanto...
Sim, mas percebes o que eu quero dizer, não é? Em termos de, uma, de qualidade.
Falas de Sporar, de Luís Filipe
e do miúdo, Tomás. Né? Tomás.
Sim, ok. Estamos a falar daquilo de um nível de excelência que possa, de facto, ocupar uma posição.
Sim, não tem um
ponto
de avanço ao nível dos outros, evidente que não.
Há mercados aí alternativos, ou mesmo dentro dos grandes campeonatos, das tais peças soltas, ou daqueles que é uma prospeção bem feita, em que há. Não faltam pontas de lança por aí para serem bem contratados por valores perfeitamente acessíveis para o Sporting, gastando um terço do que eles gastam e acho incompreensível o Sporting ter contratado um ponta de lança.
Sobretudo pelas apostas que fizeram para as alas, não é?
Sim, tudo isso.
Que são, quer dizer, houve ali um excesso, se quisermos, de qualidade para as alas, não é? E depois nada para o centro.
E agora vão cruzar para quem?
Exatamente.
Não, isso aí é uma questão.
Até o João Mário.
Uma equipa também não
vive só de cruzamentos.
Há equipas que nem fazem cruzamentos. A questão é ter uma alternativa de jogar. Que eu acho que o Sporting não é uma equipa que privilegia cruzamentos. Nem a equipa do Ruben Amorim é uma equipa. Um modelo de jogo não é um modelo de cruzamentos.
O João Mário é bem visto, graças ao João Mário?
Eu acho que é bem visto, em primeiro lugar, para o João Mário. Que eu gosto muito do João Mário. Acho que o João Mário tornou-se num objeto misterioso desde que foi para a Itália. Eu conheço bem o João desde miúdo, em relação àquilo que ele era e que é uma pessoa fantástica em termos daquilo que é a sua vontade de jogar e a sua personalidade. Agora, de facto, ele desde que foi para a Itália não conseguiu voltar a ser o que ele era. Acho que o Sporting necessita de voltar a ser Sporting e o João Mário é um bom passo para isso.
Estamos mesmo na reta final do programa. Gostava de falar aqui num bocadinho de Vitória de Guimarães, porque inesperadamente saiu o treinador e entrou outro, saiu o Tiago e entrou o João Henriques. Como é que se explica esta saída do Tiago Mendes do Vitória de Guimarães?
Se eu quisesse,
após três jornadas.
Se eu quisesse entrar, aderir à moda do treinador novidade, não é? Do treinador sensação, o Tiago é o treinador perfeito. Para contratar cegamente, é o treinador perfeito.
Porque, em primeiro lugar, ele não tinha tratado ninguém.
Sim, mas às cegas, lá está. Okay. Para contratar alguém às cegas é o treinador perfeito, porque passou pelos treinadores certos todos, não é?
Eu entendo.
Passou por Mourinho, passou por Simeone, tem uma experiência internacional brutal, à altura das melhores. Dentro do campo, ele próprio já mostrava uma inteligência, já era isso que o distinguia, uma inteligência, uma capacidade.
Então o que é que falhou?
O que falhou é que o futebol não é assim. É que o que conta, sobretudo no treinador, é de facto a experiência e nós podemos olhar para dados objetivos daquilo que eles fizeram. Não é? Por isso é que faz muita confusão que os clubes adiram a essa tal moda. Não apercebo. Pode funcionar.
E ali também terá falhado a comunicação entre as duas partes. Eu acho que ali o que demonstra. Porque ambos disseram.
Foi a política de contratações que Tiago não gostou?
Nenhuma das partes sai bem disto. Mas acho que, como explicaram uma saída e outra justificou que o outro tivesse abandonado, é um dizendo que não estava de acordo com a política de contratações e outro dizendo que ele estava impreparado. Ora, portanto, se alguém aceita ser treinador de uma equipa e as contratações não estão a obedecer àquilo que era a sua lógica, é um erro do treinador. Se uma equipa contrata um treinador e depois conclui ao fim de três jogos que está impreparado, é porque avaliou muito mal esse treinador.
Fez mal esse
trabalho. Portanto, as duas partes saíram muito mal disto tudo.
E agora, Damanel Ribeiro aposta em João Henriques, por parte do Vitória de Guimarães.
Eu acho que o João Henriques sabia que isto ia acontecer, sinceramente. Quando saiu de Santa Clara, acho que ele já sentia.
Mas sabia que isto ia acontecer no Vitória?
No Vitória, numa equipa parecida.
Sim, seria o primeiro na linha de sucessão.
Que estava no topo da lista. Portanto, isto diz mais sobre esse projeto dele. E a razão que ele tinha, até aí, foi inteligente. Agora o João Henriques tem bons trabalhos, não é? Lá está, olhando para o currículo, para aquilo que fez e tal. É um treinador com alguns indícios sólidos de bom trabalho. Agora, se vai funcionar,
os indícios sólidos, ele foi numa época o treinador sensação, quando na época anterior tinha sido um treinador que tinha assistido de divisão. No Paços de Ferreira. E na época seguinte foi sensação no Santa Clara. Isto é só para dizer, estou de acordo contigo, é só para dizer que isto no futebol ganhar. Todos são ganhadores até o dia em que perdem. E vice-versa. E portanto, não há nenhum treinador que fuja a isso na vida. Nem Mourinho, nem Guardiola.
Sim, mas não é com os resultados que tu avalias um treinador.
Não? Pois, não, vais dizer isso aos dirigentes.
Mas um bom dirigente tem que saber ler. Não é?
E onde
tem
é que eles estão?
Não sei. Mas
ok. Esperava que me dissesses.
Eu tenho que falar.
Mas há dirigentes que têm feito boas apostas. Que normalmente.
E achas que pensam nelas?
Não sei, mas.
Acho que alguns pensam.
Acertam mais
também
do que
não é
erram.
Também não é assim. Acho que alguns pensam e alguns.
Não será todos
e
assim.
Alguns escolhem,
estou a exagerar. Serão 99% assim.
Alguns escolhem bem. Agora, a verdade é que tens que olhar para dentro dessas épocas, para dentro desses resultados, não é? Ver quais foram as razões das... Mesmo ao pormenor, e quanto mais ao pormenor, melhor. Quais foram as razões daqueles resultados, bons e maus.
Deixa-me dar-vos o exemplo do António Silva Campos, do Rio Ave. Quase sempre tem escolhido bem.
Tem, sem dúvida. O Rio Ave tem, aliás, já aqui, semana passada disse que o Rio Ave tem sido um exemplo de coerência na escolha de treinadores.
E até tem ajudado os treinadores devem muito ao Rio Ave, na minha perspectiva.
E é uma coisa, que os treinadores têm relação entre eles até na ideia de jogo. Cada um tem a sua identidade, mas são parecidos na forma de pensar o jogo. Porque muitas vezes um treinador...
Tiveste um Daniel Ramos daí pelo meio.
Foi o único, talvez, sim. Foi o único, talvez, o único caso ali, mas foi talvez já em desespero essa contratação, com todo o respeito para o Daniel Ramos, que é enorme.
Mas tem uma ideia de jogo diferente.
É diferente, é diferente dos outros.
Não ter encontrado um treinador na linha de sucessão de estilo, não é? Mas dizia que isso tu notas muitas vezes, quando muitas vezes é um clube dispensa um treinador ou despede um treinador, a seguir depois vai buscar um treinador completamente diferente na ideia de jogo. É por isso que eu digo que, de facto, eles não pensam na hora de contratar. Uhum. O primeiro, já nem tanto o segundo.
Sim, é muito frequente isso. Não é? Sim, e sempre sem explicar, porque depois, quando fazemos a pergunta, a resposta é sempre completamente descabido.
Entretanto, no próximo fim de semana vamos ter o primeiro clássico do futebol português em Alvalade, no sábado, Sporting Futebol Clube do Porto. No domingo, outro jogo interessantíssimo, Benfica a jogar em Vila do Conde frente ao Rio Ave. Mas olhando para este Sporting Porto, o Sporting tem um jogo em atraso, frente ao Gil Vicente, marcado para 24 deste mês, um jogo da primeira jornada que ficou adiado agora sabe-se para 24 de outubro. O Sporting, se ganha estes dois jogos, o que está em atraso e este jogo, fica com 6 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto, Zé Manuel Ribeiro, que seria impensável no início do campeonato e que pode acontecer, é um dos cenários.
Pode acontecer os últimos dois jogos, as últimas duas vitórias do Futebol Clube do Porto sobre o Sporting, que foram na época passada. Um desses jogos foi decidido com um canto do Alex Tell e uma cabeça do Soares, não, sim, do Soares no primeiro jogo, no jogo de Alvalade, o 2-1.
Sim, o primeiro gol do Marega.
E o primeiro gol do 2-0 no Dragão foi um canto do Alex Telles,
sim,
e um cabeceamento do Danilo. Nenhum desses jogadores está neste momento no Futebol Clube do Porto. As bolas paradas são muito importantes e foram importantes em quase todos os clássicos do ano passado.
Sim, só assim. Que o Porto tem o Sérgio Oliveira, que continua a ser um especialista,
sim,
na bola parada.
Sim, mas depois é preciso uma cabeça, não é? Preciso haver uma cabeça para levar com a bola a algures. E neste momento, mesmo o melhor central que o Futebol Clube do Porto tem para isso está lesionado, que é o Marcano. Portanto, o Porto precisa rapidamente arranjar novos protagonistas. É verdade que o Mbemba acabou a época a decidir a taça com duas bolas paradas com o Benfica. Mas tem sido assim que o Porto tem desbloqueado muito daqueles jogos apertados, de táticos, que costumam ser os clássicos, sobretudo com o Sporting. E neste momento tem que se reinventar, tem que reinventar essa arma e precisa disso. O Sporting, para mim, é um mistério. Porque o Luís já falou sobre a contratação do Sporting, sobre a política de contratação, sobre o que ficou por fazer, mas mais fantástico ainda é a quantidade de jogadores que ficaram por colocar. Portanto, o número de jogadores que o Sporting tem neste momento é gigantesco. Então, uma série de jogadores ali que ficaram por colocar, desde o Lomor ao Ivanildo, uma série de jogadores ali que ficaram, que não têm colocação. Alguns estão inscritos, portanto, até atendendo aos últimos resultados, às últimas exibições, é um mistério. Portanto, pode aparecer-nos ali uma equipa completamente diferente das últimas, tirando os centrais, que me parecem garantidos, os laterais, o resto...
Deve manter a aposta nos três defesas centrais.
Sim. Até porque não tem grandes opções. Os laterais também são aqueles, mas a partir daí o João Mário vai ser 8, vai ser ala, como é que é?
Sim, essa dúvida.
Quem será
existe.
O 8?
Isso será o Ruben Amorim?
O Palhinha vai entrar na equipa. Num jogo como este, por exemplo, o Palhinha devia fazer sentido, não é? O Palhinha num jogo destes fazia sentido. Será que vai entrar na equipa? Acho que ali é um mistério. E depois como conjugar todo aquele talento nas alas? O Giovane, o Nuno Santos... O Tabata.
Mas excesso de talento aí já não será problema, não é? O que eu acho é que. Eu percebo o que quer dizer, mas.
Acho que ali há um mistério incrível. A solução de ponta de lança. Vai de facto jogar sem ponta de lança para o Vieto?
Essa já é uma questão. Pode. Eu acho que ele copia, entre aspas. Eu tive a oportunidade esta semana também de estar a comentar um jogo da Alemanha. O Sporting tem uma forma de jogar praticamente igual ao que a Alemanha joga atualmente. A Alemanha não tem um ponta de lança e joga com defesa a três, laterais a dar em profundidade, dois médios centro, e depois na frente, no lugar do ponta de lança, estão três jogadores por dentro, dois por trás e um mais à frente, que trocam posicionalmente. Claro que se disseram os nomes dos jogadores alemães, as pessoas acham que isto não pode ter transfer para o Sporting, não é? Os avançados, Gnabry, Draxler, Werner, por aí fora, mas agora, se imaginarmos isto,
à proporção... Lá estás tu a querer comparar jogadores.
Exato. Não, eu não queria dizer, não queria dizer, eu não queria isso... dizer, lá está, eu disse, eu não queria dizer para não...
Agora está leite.
Mas isto foi um antijogo da semana passada. Na semana passada, este tipo para lhe dizer que ele devia ler um fulano, que eu gosto muito de ler, chamado Freitas Lobo.
Sim, por causa de sigo com atenção. Pelo menos gosto de ler.
Epá, mas não concordas com ele? Discordas.
Muitas vezes. Não, o que eu dizia era que... No, isto é, quem joga a ponta de lança, quem faz o lugar de ponta de lança é quem aparece no espaço do ponta de lança. É um pouco isso. E, portanto, tanto pode ser o Vieto, como pode ser o Giovanni, como pode ser o Tomás, não é?
O Tiago Tomás.
O Tiago Tomás. Um pouco mais difícil ser o Nuno Santos, porque é um jogador mais que joga mais aberto.
Mas eu concordo contigo e com o Zé também. Eu não acredito que o Sporting, frente ao Futebol Clube do Porto, apareça com o Sporar, por exemplo, no 11 inicial. Seria para mim uma surpresa se isso acontecesse.
O Sporar eu acho que pode ser um jogador mais útil a entrar durante um jogo. Não o digo para decidir no sentido de ser ele a atacar o resultado, mas até para segurar um resultado, até na frente, na forma como muitas vezes controla a bola. É um jogador com uma inteligência de movimentos sem bola muito, muito elevada, não é muito rápido, de facto.
Isso não é um bocadinho estranho, um ponta de lança entrar para segurar o resultado?
Não é inédito.
Não é inédito. Repara, quando digo para segurar o resultado, não é no sentido de ser defensivo, é no sentido de ser inteligente para saber fazer uma gestão da bola que cai nos últimos 30 metros, e quando digo segurar o resultado até pode ser depois aumentá-lo. Porque o jogo pode estar num período em que tu tens mais espaço na frente, tens que saber, quando a bola parar à frente, temporizá-la, segurá-la e não só logo atacar a baliza. E nesse sentido, um ponta-lança desses, que não deixa de ter baliza, mas tem antes disso jogo, pode ser muito importante, como ao separar. Porque há jogadores, há pontas-lança que só têm relação com o golo. Há outros que têm relação com o jogo. O separar acho que tem mais relação com o jogo do que com o golo. É nesse sentido que eu quero dizer, segurar o resultado.
Certo. Mesmo sendo o jogo em Alvalade, o Porto é favorito?
Porto neste momento é mais forte, tem melhores jogadores, sim. Por isso terá mais hipóteses de ganhar.
Está mais rodado, apesar de tudo, mesmo com mudanças, mantém mais jogadores do ano.
Mas sabes, José, em relação ao Porto, neste momento há uma coisa que mais me cria dúvidas. É como é que o Sérgio Conceição vai colocar a jogar o Taremi. Porque acho que o Taremi é um craque indiscutível. Mas nesta altura, eu gosto de utilizar muito a frase, o adjetivo objeto misterioso, ainda é um objeto misterioso na equipa do Porto. É um corpo estranho, isto é... A qualidade dela é enorme, a forma de jogar da equipa é eficaz, mas o Taremi ali dentro ainda está um pouco desenquadrado.
Martínez entraria muito mais facilmente.
Sim, isso, lá está. E está a milhas da qualidade do Taremi. Sim. Portanto, é perceber como é que o Sérgio vai colocar o Taremi a jogar. Porque o Sérgio já elogiou muito o Taremi, portanto, já assumiu-se a responsabilidade de querer o jogador e que vai apostar nele. E, portanto, perceber como é que ele vai colocar
ele
a jogar.
Já jogou uns minutos e a verdade é que não percebemos muito bem qual é a ideia para ele.
Estava a falar do jogo do Marítimo.
Sim,
um jogo difícil, com o Marítimo fechado. E ele muito
mas já antes tinha jogado uns minutos.
Uma explosão demográfica de pontas de lança na altura. O Porto estava a jogar com três.
É um peixe muito bonito, mas tem que ser algumas alterações no aquário para ele.
Acho que o próprio Porto.
Na decoração. Né?
Na decoração do aquário.
Este próprio Porto tem que mudar. Não vai ser o Porto do ano passado, não vai ser o Porto há dois anos. Vai ser um Porto muito diferente. Perde o Alex Telles. Portanto, vai ter que criar outro tipo de mais-valia noutro sítio qualquer, não é? Por exemplo, tinha um jogo de cabeça muito, muito forte, muito potente. Não é? Até o Zé Luís era uma garantia nessas coisas.
Zé Luís, um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa a jogar de cabeça.
Exatamente. Portanto, como é que agora vai compensar isso? Portanto, há ali uma série de respostas que agora têm que ser encontradas, não é? Este próprio, o próprio Filipe Anderson, vai funcionar de que maneira, não é? Então, esta é uma equipa nova, embora tenha muitos jogadores da antiga, é uma equipa nova, que vai ter que encontrar novas forças, novas armas.
Acho que é um jogo bonito para ver, que apetece ver, porque é difícil de fazer uma antevisão. No sentido de que podemos, de facto, aqui buscar diferentes desenhos para o Sporting, buscar desenhos diferentes para o Porto, depois encaixá-los e perceber como é que isto pode ser no jogo. mas neste momento saber como é que o Sérgio
Conceição... Até para os treinadores. Não, para os treinadores é uma folha em branco.
Por isso mesmo,
como é que o adversário
tudo aquilo que nós estamos a dizer, de facto, pode ser diferente do que o treinador esteja a pensar como aposta que vai fazer. E por isso é um jogo muito importante, não só pelo jogo em si neste momento. Acho que a questão dos 6 pontos não é muito relevante agora, sinceramente. Acho que o Sporting precisa... Já nem é de boas notícias, é da hipótese de vir a ter boas notícias, não é? O Sporting precisa, de facto, de alguma coisa que lhe dê um pouco de alento.
Estabilidade.
Exato. Mas nesta altura não será muito relevante. Acho que será
relevante
mais...
Relevante-se talvez em relação ao Sporting, mas ficar a 6 pontos do Benfica, mesmo sendo à 4ª jornada...
Sim, mas falta muito tempo, porque eu acho que é mais importante, sabes para quê, oh João? Se esses 6 pontos derem indícios em relação àquilo que pode ser uma forma de jogar que marca uma diferença em termos de qualidade em relação ao adversário. Que nesta altura estamos a falar de um Porto. Aí sim, já te podes olhar, não, afinal isto aqui pode ser outra coisa. Ganhar o jogo só por ganhar, estás a perceber, eu sei que pontualmente terá importância, mas depois tu pensas, se calhar depois pode perder um jogo a seguir com outro adversário, um Marítimo, um Famalicão, um Bolonense, um Guimarães.
Sim, basta ver o que aconteceu nos dois últimos campeonatos
olhas,
em que as equipas perderam
exato,
vantagens.
Mas tu olhas grande. Que é mais difícil se acontecer com o Porto e com o Benfica do que com o Sporting. Neste momento, acho que este jogo será muito importante para deixar dados para o futuro.
O Benfica é que tem também um jogo, o Zé Manuel Ribeiro, complicado em Vila do Conde.
Sempre complicadíssimo. Vamos a ver se, entretanto, o Rio Ave também estabilizou, também descansou e tirou.
Pois.
Pronto, e tirou a Europa da cabeça, que isso também é importante. Eu vejo o Rio Ave como um adversário muito complicado para o Benfica, mesmo muito complicado. Até porque o Benfica, o ano misterioso nas contratações do Benfica, para mim, foi que foi não ter havido contratações para o meio-campo. Foi não ter sido contratado. Nós passamos a segunda metade da época passada toda a discutir o meio-campo do Benfica e que não funcionava este, não funcionava aquele, que se calhar um oito de outro género era necessário, e não foi feita nenhuma tentativa para resolver isso pela via do mercado, não é? É verdade que o Jesus é um treinador, quando obrigado a improvisar, improvisa muito bem, e sobretudo ali, sobretudo no meio-campo, onde ele tem os seus maiores êxitos.
Sim, sim.
Em jogadores ali.
Na fábrica de número 8.
Pronto, basta olhar para o exemplo de Enzo Pérez.
Sim,
Enzo Pérez, o próprio Pizzi, sim. O Matites, que era um jogador diferente. Pronto, ele tem muita obra feita nesse aspecto. Portanto, estou curioso para ver...
No caso do Matites, deixa-me só dizer, o que me surpreende no caso do Matites é como é que é possível o Matites, durante uma época, ter sido suplente do Xavi Garcia. Não é depois a explosão do Matic. O que me surpreende é ele ter estado escondido durante uma temporada.
Tem a ver com o conceito que o Jesus tem para o número 6. É um, essencialmente, um físico, um jogador com mais... Sim. Se tiver mais de 1,90m perfeito, é o que
mas
ele
não
quer.
Mas não tem esse jogador
posição.
No plantel.
Pois não tem.
Não tem.
É isso que eu acho estranho. Portanto, que não tenha havido ali um esforço para resolver pela via do mercado, resolver de alguma forma aquele problema.
O Weigl, por exemplo, não é esse jogador.
Mas acredito que ele o possa transformar num jogador diferente. Eu acredito que, se calhar, é para aí que temos que olhar. Aliás, há dois jogadores no Benfica que eu acho que nós temos que olhar com atenção, que são muito interessantes. O Weigl, que de certeza que é o projeto dele neste momento, e o Diogo Gonçalves, que pode ser o
lateral direito,
que tem tudo para isso.
O Todibo não jogou já nesta posição?
Já jogou. De pensar nos Jorge Jesus no passado, no Sporting, o Bataglia, foi ele que adaptou a 6. O Bataglia era um 8 de corrida.
E agora está a tentar fazer isso com o Gabriel.
Sim, mas as características físicas que já tinhas, não identificas essas características físicas no Gabriel. Uhum. Eu fiz isso com o Bataglia, o William, enfim, seria uma situação natural para...
Sim, mas para... foi inventado pelo Jardim, pelo
Sim,
Jardim.
Exato, mas é natural colocá-lo nessa posição. Até quando chegou ao Flamengo e puxou o William Arão para 6, lá está o jogador mais físico que ele encontrava naquele meio campo.
E mais desacreditado também.
Sim, e portanto... Ele procura muito esse tipo de jogador, e nesse Benfica que referiste, com o Javi Garcia, isso foi indiscutível. Agora, neste novo Benfica, veremos, porque, de facto, aquilo que eu te dizia, acho que foi no nosso primeiro programa, que há jogadores que eu achava que, com os dois, dificilmente iriam ter cabimento, o caso do Gabriel. Porque, de facto, o lado mais soft que ele é ocupar aquela posição, o caso do Weigl, achava jogadores, como é que estes jogadores vão jogar no Benfica de Jesus? A verdade é que ele está a conseguir potencializá-los. Então, eles estão a jogar.
O Weigl não muito.
Sim, é verdade, mas vai entrando. São jogadores que ele conta, vê-se que ele está a apostar neles, no sentido de que não desistiu deles, não é? Que quer colocá-los, porque se desistir de um jogador, o jogador desaparece e ponto final, não é?
Vocês não esperavam mais do Cebolinha?
É cedo.
É cedo, sim. podia ter provocado algum impacto imediato, podia, mas eu acho que o valor dele é inegável e que vai aparecer. Se me perguntasse se esperava mais logo de início, sim, esperava.
Estamos a falar de um titular da seleção brasileira.
Agora, que ele vai aparecer de um momento para o outro, parece, porque a qualidade dele é enorme.
E na frente, sempre Darwin e Waldschmidt, para já?
Para já, sim. O Darwin, atenção, se chega com créditos, uma fasquia muito alta, mais alta do que ele é, atenção. Acho que é um bom jogador, mas atenção, estava a falar de um jogador que estava na segunda divisão espanhola. É interessante, tem qualidades.
Ainda não marcou, mas já assistiu para Seferovic.
Mas não é bem para isso que estava pensado. Embora seja, aliás, Seferovic tinha sido... Repara, o Darwin a ter o rendimento que o Seferovic teve neste início da época. Já se dizia que tinha sido uma contratação bombástica.
Uhum.
Portanto, calma, não é o que eu digo. Estamos no início. Certo. Nem tudo é logo um flop, nem tudo é logo um grande sucesso. Estamos no início. Por isso,
continua a achar
que é para o Cebolinha, que é para o Darwin.
Continua a achar que a saída do Vinícius, ainda por cima, não foi uma venda, foi um empréstimo. Mesmo sendo pago, foi um empréstimo.
Sim,
acho que, acho que foi um risco. Acho que o Benfica não precisava ter abdicado de uma arma que tinha.
De bola,
que
seria de bola de prata da época passada. Foi o melhor marcador do campeonato.
Não gostava da maneira de jogar do Carlos Vinícius.
Claro que sim, percebi isso, mas é muito difícil tu não gostares daquele que foi o melhor marcador do campeonato. Por mais que ele não seja o jogador ao teu estilo, há uma coisa que é inegociável. Quem marca golos, acho que é importante. Não há golo feio.
Isso aconteceu um bocadinho com o Seferovic também. Aconteceu um pouco com o Seferovic. Também tinha sido o melhor marcador da época anterior e depois não, os treinadores não gostavam tanto dele.
Não, mas o Vinícius estranhei. Estranhei sinceramente, até porque olhava para ele e via ali um pouco da ideia de Jorge Jesus.
E acham que Ferreira pode ainda contar para alguma coisa no plantel do Benfica ou está ali só à espera de colocação?
Não, eu acho que ele só foi inscrito por uma questão técnica, burocrática, mais nada. Não acredito que ele faça parte da equipe.
Está aberto ainda ao mercado russo, não é? Sim. Portanto, acho que o Benfica tentará colocá-lo por aí, penso eu.
Vamos estar atentos a esses mercados que ainda se encontram abertos. Vamos estar atentos também ao Portugal-Suécia na próxima quarta-feira em Alvalade, Liga das Nações. Portugal vai na frente do grupo com os mesmos pontos da França, mas com vantagem entre os golos marcados e sofridos. Portugal tem mais um golo marcado que a França e menos um golo sofrido. E depois, naturalmente, no fim de semana, no sábado, vamos estar a acompanhar o Sporting Futebol Clube do Porto, primeiro clássico da época no futebol português. E no domingo, o Rio Ave Benfica, jogos com acompanhamento na TSF. José Manuel Ribeiro, Luís Freitas Lobo, nós voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço, até para a semana.